Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Cá estamos reunidos para o último programa antes da pausa de verão. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro reúnem quinzenalmente para este encontro e desta vez, sendo um programa de fecho de ciclo, podemos dizer que o semestre é o nosso território, ou neste caso a nossa janela temporal. O nosso território, já sabemos, o município de Aveiro, preferencialmente o município, e é sobre isto que vamos falar, os tempos da pandemia. Muito também se fala de obras públicas, de contas. Aveiro vive, sobretudo, muito em torno destes pilares. No debate político tem sido assim. Já temos em estúdio, nesta altura, ou em Skype, com ligação ao estúdio, João Sousa, do Partido Socialista, Filipe Guerra, do PCP, creio que também Manuel Prior, do Partido Social Democrata, creio que pelo menos estes três já estarão ligados. Bom dia a todos. Vamos fazer só um teste em tempo real para saber se nos estamos a ouvir. Creio que em boas condições, com microfones ligados, claro, para essa resposta.
Bom dia.
Bom dia.
O Filipe está, o Manuel Prior está.
Estamos todos.
O João Sousa também está.
Bom dia a todos.
Muito bem, o agradecimento pela presença neste programa que assinala a pausa antes de férias. Esta semana, Assembleia Municipal, tinha havido também reunião de Câmara, ou houve reunião de Câmara, dossiês com alguma relevância. É sempre assim, Aveiro, uma cidade que tem este condão de estar nas notícias e de ter sempre temas para debate. E a pandemia, claro, em pano de fundo, no fundo, se calhar começando por esta questão semestral de forma genérica, ninguém escapou a esta realidade. A pandemia passou sobre tudo o resto, mesmo que a vida dos municípios não tivesse parado. Filipe Guerra.
Bom dia a todos. Sim, quer dizer, não... Eu acho que diria apenas uma mudança no tempo do verbo. A pandemia não passou, a pandemia passa. De facto, continuamos todos um pouco nesta situação. É de facto, esta pandemia do Covid-19 é realmente o grande facto, quer dizer, não há outra forma de o colocar. É um elemento histórico, neste momento absolutamente histórico, em todos os sentidos, relevante e decisivo em todas as matérias da vida pública e até privada e pessoal da nossa comunidade. Do ponto de vista dos seus efeitos políticos, ela tem todas as consequências até ao momento e terá muito mais no futuro, todas as consequências políticas que naturalmente e sempre historicamente advêm e advieram daquilo que são as crises económicas, que geralmente sucedem, ou até antecedem, mas geralmente sucedem às grandes crises pandémicas e pronto, e deveremos aguardar para ver os desenvolvimentos futuros. Neste momento, em relação ao Covid, creio que a questão essencial, que é decisiva e a mais relevante, é qual é a saída sanitária que a comunidade mundial, que a humanidade será capaz de encontrar, se será por via, portanto, de uma vacina, se será por via, portanto, de algum fármaco, de algum elemento que consiga realmente controlar a doença e permitir, portanto, a eliminação das suas redes de contágio, a recuperação das populações. Do ponto de vista político, do ponto de vista social, de facto é terrível. O que aconteceu tem sido terrível. Tem implicações muito fortes naquilo que é a vivência normal das populações, o dia-a-dia das pessoas, a dinâmica dos envolvimentos, do bem-estar social, da interação entre as pessoas, dentro da comunidade, entre as comunidades. Portanto, é de facto uma situação, enfim, em larga medida, pelo menos para as gerações mais recentes, completamente nova e que importa, portanto, resolver. Do ponto de vista económico, eu creio que não há muito a dizer, para além do que já tem sido dito sobre as terríveis consequências que isto está a ter do ponto de vista, portanto, do aumento do desemprego, das enormes dificuldades que têm vindo a causar à população, também do ponto de vista dos micro-pequenos e empresários, a situação terrível e aflitiva. Encontram. Enfim, creio que esta são de facto alguma caracterização, é a caracterização do elemento mais relevante da vida política, ainda que não seja uma questão inicialmente de natureza essencialmente política, mas de facto da vida política de 3 meses.
esta primeira leitura do Filipe Guerra. João Sousa, bom dia. Como é que foram estes 6 meses em Aveiro? Com o microfone.
6 meses em Aveiro, não é típico. Tá, estou ligado.
Agora em boas condições.
Eu consigo ouvir.
Estou ligado.
Ora, sim, bem, estamos a ouvir bem. Estamos a ouvir
seis
bem.
Meses, estes 6 meses são 6 meses. Não estou a ouvir.
Ah, se calhar há aqui um delay na comunicação, mas pode seguir, João Sousa. Estamos a ouvi-lo em perfeitas condições.
Estava a dizer que são 6 meses atípicos. São 6 meses na vivência das pessoas, na forma de governação. Por isso é algo que, à partida, o Filipe, de alguma maneira, sim, sintetizou plenamente tudo aquilo que pensava. Por isso é um processo que vamos ter muito para frente ainda para ultrapassar, seja pelas empresas, seja pelas pessoas, seja pelo próprio Estado Central e pelas autoridades em conjunto para resolver este problema, que é um problema que vai durar por muito tempo
temos aqui uma questão de som com alguns cortes, e o que vou pedir, se calhar, é eventualmente que não utilizem o recurso ao vídeo. Eventualmente, se calhar, nestas condições poderá ficar um pouco mais simples a comunicação, menos pesada, menos densa, e dessa forma também, se calhar, com uma melhor qualidade de som. Vamos ver se é assim. Já voltaremos daqui a pouco ao João Sousa, agora ao Manuel Prior. Já temos também o Nelson Peralta ligado em representação do Bloco de Esquerda. Manuel Prior, bom dia. Estes foram 6 meses diferentes de tudo o que se conhecia até aqui.
Bom dia a todos. Sim, neste tempo da pandemia do Covid tivemos 6 meses muito difíceis, ou alguns meses muito difíceis. E ao contrário do que o Filipe disse, a pandemia não passou nem está a passar. Nós temos uma pandemia que vai continuar e continua, se menos em termos sanitários, e não sei se menos em termos sanitários, em termos económicos e sociais, penso que estamos numa fase muito difícil e que estes 3 meses, que foram só um acumular dificuldades, que nos irão trazer muitos problemas sociais, económicos, e criar problemas muito desagradáveis às famílias e às pessoas. Penso que em termos sanitários, nós cá por Aveiro conseguimos ter bons resultados, bons números. Não foi fácil, mas conseguiu-se ultrapassar na fase difícil. Agora esperamos que, porque Aveiro não é uma ilha do resto do país, que o país consiga ultrapassar esta fase de contágio, esta fase difícil, e que aos poucos a vida vá voltando àquilo que mais próximo seja possível do normal, para que esta fase económica e social de muita dificuldade, de muito desemprego, de muitas empresas e microempresas a fechar, consigamos ultrapassá-la e voltar ao mais próximo daquilo que era a normalidade antes, para o país e as pessoas andarem para a frente.
Nelson Peralta, bom dia. Foi uma entrada dura, violenta para o município de Aveiro, sobretudo pela questão dos lares, na Misericórdia em particular, mas Aveiro conseguiu ou tem conseguido responder, na sua opinião?
Antes de mais, bom dia a todos e a todos os que nos estão a ouvir. Hoje, mais uma vez, todos em nossas casas. De facto, estes 6 meses foram atípicos. Tivemos 3 meses, digamos assim, de uma certa normalidade e 3 meses com pandemia. Na pandemia, isso eu discordo, acho que a Aveiro não foi assim tão poupada como o Manuel Prior estava a dizer, precisamente pelo que acabaram de dizer da questão dos lares de idosos. De facto, não só em Aveiro, não só em Portugal, mas um pouco, pelo menos, por toda a Europa, os lares de idosos foram um dos sítios mais castigados, o que nos deve também fazer refletir como é que nós devemos a tratar os nossos idosos. Se este conceito de um lar de idosos, até fora do Estado, num IPSS, se é o melhor modelo para darmos seguimento aos cuidados na velhice que nós precisamos de dar a estas pessoas. E acho que nem se falhou, e temos que ter maiores cautelas para que, ainda durante esta pandemia, que não acabou, isso não volte a falhar. Não podemos voltar a falhar nessa matéria, até porque os idosos são precisamente um grupo de risco e das pessoas que estão mais vulneráveis a ter efeitos gravosos na sua saúde, nomeadamente a morte com a pandemia. A pandemia, de facto, continua e vai continuar até haver ou uma vacina ou, pelo menos, um tratamento eficaz. Esperamos que seja o quanto antes. Os processos de vacina nós sabemos que são bastante longos. Portanto, pode demorar um ano e meio. Esperamos que seja menos. Pode até dar-se o caso de não ser possível uma vacina. Esperemos que não. Mas esta pandemia, para além da parte sanitária, da parte de cuidado de saúde, tem também outras vertentes. Desde logo a questão social. Há pessoas que perderam o emprego, há pessoas que perderam rendimentos, há pessoas que viram o seu salário cortado. E também, do ponto de vista mais geral, uma crise económica, precisamente pela perda de rendimentos, mas também pelo abrandamento da atividade económica que coloca em causa bastantes empregos. E acho que a prioridade que nós devemos ter tido, acima de tudo, durante os primeiros meses, foram os meses de maior confinamento, de maior paragem da economia, era que a prioridade fosse a preservação dos rendimentos do trabalho e a preservação do emprego. Infelizmente, isso não se verificou. Nós temos conhecimento e já reunimos com a Segurança Social e também com a Autoridade para as Condições do Trabalho, que houve muito abuso laboral, desde logo o recurso ao layoff, que é meter os trabalhadores com um salário mais baixo e com a Segurança Social a pagar parte desse salário. Portanto, temos recurso abusivo aí. E mesmo na parte não abusiva, temos muitos, 100 mil trabalhadores no Distrito de Aveiro, em layoff, ou seja, com quebra de rendimento, fora as pessoas que infelizmente perderam o seu trabalho. E acho que essa deve ser uma prioridade. E olhando para a Câmara Municipal, verificamos também que não teve assim tão bem quanto isso neste processo. Desde logo, mantém as obras municipais, como se nada tivesse acontecido, sem meios de proteção adicionais, quando nós sabemos que, agora, no caso concreto da área metropolitana de Lisboa, a construção civil é um dos focos de propagação e, portanto, obviamente, devia haver cuidados redobrados naquilo que é a atividade da Câmara Municipal nessas obras. E, para além disso, o modelo económico que a Câmara Municipal de Aveiro vinha a implementar em Aveiro desprotegeu Aveiro. Desde logo, a Rival Esteves dizia uma coisa, que nunca viu tanta gente a ganhar dinheiro em Aveiro como agora, dizia isto no início do ano. Bem, é uma questão de perguntar a quem nos está a ouvir. Ganharam dinheiro como nunca até agora? Não. Quem ganhou foram as pessoas que estavam a investir na especulação imobiliária e no modelo de concelho virado apenas para o turismo. Isso desprotegeu muito as pessoas, porque se houve pessoas a ganhar com a especulação imobiliária, houve muitas outras a perder com a especulação imobiliária, nomeadamente com o preço da sua casa, com o preço do arrendamento, com terem que ir para outro sítio que não a Aveiro para não terem capacidade financeira para morar onde trabalham. Isso, obviamente, é uma organização de um concelho que não corresponde às necessidades das pessoas. E, para além disso, também, a questão do turismo, neste momento, vai estar mais parada e, portanto, também há uma enorme informalidade e precariedade nos contratos de trabalho, ou mesmo sem contratos de trabalho nesta área, e também aí a Câmara Municipal falhou, porque muito do turismo depende do licenciamento da Câmara Municipal e deviam existir condições e regras para que as empresas do turismo tivessem não a precariedade, mas sim contratos de trabalho para que as pessoas estivessem mais protegidas. E acho que essa desproteção que também a Câmara Municipal teve para com os trabalhadores, quer da construção civil que fazem as suas obras, quer do turismo que depende do seu licenciamento, quer de uma forma mais ampla da organização económica em Aveiro, falhou e desprotegeu socialmente e economicamente os trabalhadores no Conselho de Aveiro.
Regressamos ao João Sousa para perceber se já o temos em melhores condições. João Sousa, para concluir esta ideia sobre a resposta e a vivência de Aveiro durante a fase aguda da pandemia.
De qualquer maneira, eu penso que a reação da Câmara de Aveiro em algumas situações ficou um bocadinho por tardia. Tardia na resposta, em muitas situações uma Câmara com uma estrutura organizativa com funcionários e com departamentos a trabalhar, fica com a nítida sensação de que a resposta é tardia. O Partido Socialista, sem grandes meios, sem apoios, no dia 20 de março tinha uma proposta de plano de ação que foi apresentado e plano de apoio às famílias, às pessoas e às empresas. É evidente, não detalhada, porque os nossos meios não nos permitiam isso, mas de alguma forma houve aqui uma resposta. Na autarquia, em relação ao apoio que foi dado em termos de Covid, no nosso entendimento há uma desproporção entre aquilo que é os apoios dados às empresas e aquilo que é dado às pessoas. No nosso entendimento não houve equidade na forma como esses apoios, ao Sr. Presidente, em relação a reuniões de Câmara, de que esse apoio não é equitativo. Por exemplo, o apoio às empresas marítimo-turísticas e outras empresas é prolongado até 30 de dezembro ou 31 de dezembro. Em relação às pessoas, não há o mesmo tratamento, o tratamento não é feito de uma forma equitativa. O Sr. Presidente de Câmara diz-me que há um apoio de, em determinada altura, no Diário da Aveira, parece um apoio a 76
anos.
Quem há a ver o problema é muito mais grave do que
continuamos
esse.
A ter aqui alguns bugs, e são coisas pequenas e por isso eu fui deixando seguir, mas se calhar vou sugerir, e talvez seja melhor assim, se for possível aí uma relocalização no seu espaço, até porque a comunicação é boa com o restante painel, creio que é mesmo uma questão aí de difusão e de rede no seu espaço. Eventualmente, se conseguir essa relocalização, será possível ouvir-se um pouco melhor. Enquanto isso, nós fazemos aqui mais uma passagem rápida pelos três membros que estão a conseguir melhor essa comunicação. Filipe, para rematarmos este tema Covid.
Eu creio que... Eu tenho que ter sobre este assunto uma perspectiva positiva, digamos desta forma. Eu creio que isto não é um assunto fácil. E precisava dizer uma coisa sobre a minha intervenção anterior, que o Manuel Parior parece que não entendeu o que eu disse, mas não tem mal, pode ter sido uma questão, pronto, de áudio. Eu disse que não passou, aliás, eu tive o cuidado de expressamente dizer isso, a pandemia não passou e não é uma questão que se arrasta no presente e que se arrastará no futuro próximo, em todas as suas frentes, até haver uma resolução definitiva daquilo que é o problema do ponto de vista sanitário e naturalmente também dos seus impactos económicos, que irão ser muito prolongados. Isto dependerá depois também das opções político-económicas que o país seguir, que os governos de seguirem, que as maiorias parlamentares seguirem, tudo isto se verá. Mas eu queria só, em relação ao Covid, eu estava a dizer e diria isto, do ponto de vista daquilo que foram as preocupações políticas, do ponto de vista daqui da região, do município de Aveiro, eu creio que também esta pandemia expôs de uma forma muito clara vários problemas daquilo que é a organização político-administrativa do país e daquilo que são as distribuições de competências, portanto, naquilo que é, portanto, a estrutura do país. Creio que parece-me que é claro que existe, de facto, das autarquias, por vezes, vontade de resolver problemas, porque tem uma maior proximidade aos mesmos, mas elas, de facto, não estão dotadas de condições, quer dizer, nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista daquilo que é só a transmissão de competências do ponto de vista legal. Portanto, há questões do país que estão muito centralizadas naquilo que é o Governo da República e naquilo que são, portanto, os seus ministérios e as áreas por eles tuteladas. Isto não é necessariamente mau se houvesse um país mais descentralizado, se houvesse uma maior responsabilização dos governos por aquilo que é a sua ação político-administrativa e não aquilo que se viu. Enfim, que são as dificuldades inerentes a uma realidade sanitária completamente nova, pelo menos para estas gerações mais recentes, e que de facto expôs um conjunto de dificuldades, de contradições, de insuficiências, de meios, de pessoal, e em que de facto o país ficou dependente, como sempre esteve e sempre tem estado, daquilo que é a sua força do trabalho, daquilo que foi o papel do Serviço Nacional de Saúde, dos seus profissionais, do seu empenho, dos muitos e muitos milhões de trabalhadores que não deixaram de trabalhar, que asseguraram o funcionamento, enfim, digamos que o funcionamento das estruturas vitais para a existência da sociedade ao longo do período da pandemia. Eu creio que o papel destas pessoas também deve ser valorizado. Acho que é mesmo muito importante. Eu chamava a atenção para um aspecto que já o referi na última, não, mas recentemente, também neste programa, que tem a ver com aquilo que é o Fundo de Recuperação da União Europeia para a situação da pandemia. Chama a atenção que este fundo tem características do ponto de vista daquilo que é a distribuição do dinheiro e a forma como esse dinheiro irá ser pago futuramente, que são altamente penalizadoras para o nosso país. Porque, por um lado, o nosso país, a uma parte desse valor, irá pagar sobre esse mesmo valor um juro. Juro esse e dívida essa que se irá sobrepor à dívida já existente e que já ela de si muito difícil de pagar para o nosso país, cerca de 7 mil milhões de euros anuais só de juros da dívida pública, só de juros da dívida. Portanto, está-se a colocar dívida em cima de dívida e depois com outro aspecto, que é uma outra parte do dinheiro que virá desse fundo europeu para o nosso país será pago, salvo erro, a partir de 2028, a partir, portanto, do orçamento da União Europeia que deixará de entrar no nosso país. Portanto, esta espécie de dita ajuda acabará eventualmente por não ser propriamente uma grande ajuda e é também um efeito e uma implicação que o Covid poderá ter naquilo que é a vida nacional e as contas nacionais no futuro.
Manuel Prior.
Eu queria falar um bocadinho sobre o Covid e aquilo que a Câmara fez, até na resposta um bocadinho, na resposta não, mas para falar um bocadinho sobre o que falou o João Sousa, eu acho que não devemos aqui falar muito nisto do Covid, sobre quem esteve bem, quem esteve mal, o Governo esteve bem, as Câmaras estiveram bem, estiveram mal, acho que todos fizeram o possível. Na minha ótica pessoal, acho que, por exemplo, em termos de saúde, o Governo fez pouco. Se calhar não conseguia fazer mais, se calhar não tinha meios de fazer mais, mas eu pergunto, e agora que estamos aqui todos, se não fosse a Câmara, se não fossem a solidariedade de muitas empresas, que seria da manutenção e funcionamento dos hospitais? Que seria da manutenção e funcionamento dos bombeiros por falta de material? E não dependem das câmaras, dependem do Estado Central. As IPSS, que não têm nada a ver com a Câmara, são licenciadas pela Segurança Social. Se não fossem as câmaras, e não estou a falar nada a Aveiro, estou a falar na geral, e temos que começar a ver isto de outra maneira, se calhar temos de dar alguma legislação sobre a maneira como funcionam os lajes e PSS, mas se não fossem as câmaras, como é que funcionavam essas instalações durante o Covid? O Estado não apoiou, não conseguiu, mas era função dele, quer dizer, quando falta gasolina no carro, eu não ponho o carro à porta do vizinho, tem que ser eu a meter gasolina. E o Estado não conseguiu, nas instituições do qual é o gestor, direto ou indiretamente, dar o apoio que essas instituições necessitaram, mas não temos que ver quem esteve bem ou quem esteve mal. Cada um esteve como pôde, todos tentaram fazer melhor, alguns não conseguiram. Era difícil arranjar material, arranjar isto, arranjar aquilo. O Estado não conseguia. Os hospitais quase bateram no fundo. Quem é que... Mas os privados arranjavam e as câmaras e davam aos hospitais. Por isso, nisto do Covid, não gosto muito de entrar pelo tema quem esteve bem, quem esteve mal. Penso que cada um fez o possível numa situação de emergência para que ninguém estava preparado. E os resultados não foram maus, foram relativamente bons em termos da pandemia sanitária. Fomos passando com os resultados que foi, com alguns custos muito difíceis que ainda estão por contabilizar, isto dos lares, dos idosos, temos que ver bem o que é que se passou. Agora, penso que não é muito correto estar a dizer a Câmara teve bem, o Estado teve mal ou isto ou aquilo. Não, todos tentaram fazer o possível para que tentássemos ultrapassar uma situação difícil, emergente, que ninguém estava preparado e que foi quase de um momento para o outro. E se formos a falar, que ainda atrasou mais a resposta a este problema muito grave, ainda foi a Direção-Geral de Saúde, foi dizendo isto não vem para cá, isto é só lá na China, o vírus é muito longe. E quando chegou à altura certa, ninguém estava preparado para isto. E penso que todos fizemos o melhor possível e vamos para a frente.
Nelson Peralta.
Bem, não se trata de ver quem é que esteve bem ou mal nesse conceito. Trata-se de ver aí como é que nós vamos organizar a nossa sociedade para sairmos desta crise, que é uma crise sanitária, mas também social e económica, sem aumentar as desigualdades sociais e respondendo à saúde de cada um. E desde logo, na questão sanitária, nós temos que o Serviço Nacional de Saúde é que foi a resposta à crise de saúde. Os privados, mesmo em Aveiro, reduziram os seus serviços ou fecharam mesmo hospitais. Os privados, os hospitais privados que não estavam e não estão ainda a lidar com os pacientes da Covid, fecharam portas para não serem contaminados com Covid, que é uma coisa extraordinária. O Serviço Nacional de Saúde respondeu a todas as pessoas com a Covid e, ao mesmo tempo, teve que responder a todos os cidadãos que têm outro tipo de doenças, obviamente com alguns adiamentos, porque era inevitável, porque o número de pacientes de Covid em algumas regiões eram muito altos, mas é a saúde pública que nos permitiu sair desta crise. Há quem na sociedade entende que a saúde não devia ser pública, deviam ser, acima de tudo, pilares privados ou seguros de saúde. Bem, ainda há pouco tempo tivemos a notícia de um cidadão nos Estados Unidos da América, que é visto como um baluarte do grande país do mundo, que teve Covid, foi tratado no hospital, ficou curado e recebeu uma fatura de 1 milhão de euros. E, portanto, acho que a primeira lição que nós devemos tirar daqui é que os serviços públicos, à cabeça o Serviço Nacional de Saúde, mas também a Segurança Social e a Escola Pública, foram os garantes de uma sociedade mais igual, de uma resposta à crise. E acho que isso é bem de ver, e acho que temos que perceber que quem andava a dizer que era preciso menos Estado e mais mercado, falhou. A sua ideologia não servia para os tempos da crise, tal como não serve para o dia seguinte. Felizmente tivemos o Serviço Nacional de Saúde que conseguiu responder. Sobre a questão das IPSS, o Estado não é gestor das IPSS. As IPSS são entidades, como o próprio nome diz, o P, privadas, particulares, e que o Estado paga, através da Segurança Social ou através de outros mecanismos, paga a um privado para garantir um trabalho que é essencial para a sociedade. Aquilo que eu entendo é que nós, progressivamente, devemos perceber que o serviço público deve ser o Estado a providenciar esse serviço público. No Serviço Nacional de Saúde, felizmente, resultou, e o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, tem sido já alvo de um desinvestimento muito grande ao longo dos anos, e podia dar uma resposta muito melhor neste momento se não tivesse sido esse desinvestimento ao longo de décadas. E, portanto, julgo que o Estado e a capacidade de uma sociedade ser solidária é o que nos permite ter uma menos desigualdade social e uma resposta a sério ao problema sanitário. Acho que essa é que é a questão central aqui. De resto, de facto, todos os países foram confrontados com o mesmo problema ao mesmo tempo, e há outras coisas da forma como nós organizamos a economia no mundo que, de facto, tem que mudar. Nós percebemos agora que tudo era produzido numa pequena parte na China e que, a partir daí, era distribuído por grandes navios para todo o planeta. Pois bem, isso não é um modelo que se possa continuar. Esse modelo foi instaurado para que os salários fossem mais baixos, nomeadamente na China, mas também nos países onde depois esses materiais são vendidos. E aquilo que nós precisamos é de um modelo mais solidário, onde os trabalhadores recebem mais daquilo que produzem, e não há uma divisão mundial do trabalho apenas para garantir que os bens são produzidos por baixos salários. Acho que isso também tem que mudar, e tem que haver aquilo que foi o processo de desindustrialização do país ao longo das últimas décadas, acima de tudo, desde a entrada da União Europeia, tem que se inverter, e Portugal tem que reganhar, Portugal e todos os Estados, uma capacidade produtiva para as suas necessidades e, acima de tudo, as suas necessidades sociais da população. E acho que são estas as grandes questões que estão em cima da mesa. Nós percebemos que tipo de sociedade é que nós queremos depois disto. Nós conseguimos perceber uma coisa durante a pandemia. Com grande esforço, a sociedade reorganizou-se. Mudamos a nossa vida, mudamos a nossa economia. Pusemos empresas a produzir coisas diferentes daquelas que produziam para servir a necessidade social. E houve toda esta transformação em muito pouco tempo para garantir a proteção da sociedade, para termos uma sociedade mais solidária e mais igual. Bem, se calhar então o que nós temos que pensar é que estas grandes transformações da sociedade não são nada do outro mundo, e podemos, noutro, obviamente depois da pandemia, ter também uma reorganização da sociedade para termos salários mais altos, mais emprego, mais solidariedade, mais serviços públicos. E acho que isso é o que nós temos que perceber. Se foi possível o mundo se mobilizar para um objetivo, é obviamente possível também o mundo se reorganizar permanentemente para um objetivo de solidariedade. Acho que isso é que é o essencial a tirar desta crise, para além de, obviamente, enquanto a crise pandémica existir, garantir os cuidados de saúde e fazer o melhor para que todas as pessoas não fiquem sozinhas, quer na parte da saúde, quer obviamente também na parte social.
João Sousa, agora esperamos que já em melhores condições para tentar rematar também este assunto. Com o microfone, João Sousa. Não temos o João Sousa. Creio que não temos mesmo o João Sousa disponível nesta altura. Eu há pouco tinha a indicação de que ele já teria regressado aqui ao nosso espaço. Mas vamos avançar, e ainda articulado com esta questão, até porque diz também intimamente respeito ao debate político que têm mantido, aliás foi assim esta semana na Assembleia Municipal, que é esta relação, o que muda, o que devia mudar e o que se mantém na vida política em Aveiro, com a questão, sobretudo das obras públicas, porque esse tem sido um dos focos de maior debate, até pelo número de adjudicações, de concursos, de projetos que estão a ser lançados e em curso nesta altura. O João Sousa já está agora? Eu tenho a indicação de que está e de que tem o microfone ativado, mas... Agora voltou a sair. Portanto, vamos seguir no vosso caso e dando aqui mais um pouco de tempo, até porque este assunto se liga ao outro, Filipe Guerra. Esta questão da dinâmica que está instalada e de uma dinâmica que a maioria que governa em Aveiro tem dito ser importante manter.
Bem, eu creio que sobre esta matéria... Primeiro é preciso perceber qual é o papel de uma autarquia a partir do momento em que ela existe. Quer dizer, qual é o papel do poder local, quais são as suas competências, aquilo que se espera de uma Câmara Municipal. E nesse aspecto existe um conjunto de áreas no qual as autarquias, parece-nos, devem canalizar os seus investimentos. Portanto, as autarquias não são, por definição, única e exclusivamente, portanto, alcatroadores ou, enfim, empresas estritamente ligadas a obras, e há um conjunto de outras necessidades que se espera, necessidades sociais que se espera, que às quais as autarquias sejam capazes de dar resposta. Aquilo que nos parece é que a Câmara Municipal de Aveiro tem vindo a fazer um conjunto de investimentos muitíssimo significativos, e até com uma dinâmica bastante apreciável, portanto, mas são investimentos que, enfim, muito centrados naquilo que é, portanto, as obras públicas da rotunda aqui e ali, do alcatroamento, também algumas reparações noutro tipo de espaços do município, o que sempre positivo, na maior parte dos casos, noutros poder-se-á discordar, o que sendo muitas vezes positivo, também, por outro lado, revela algum desequilíbrio do ponto de vista daquilo que são as necessidades. Parece-nos, para o PCP, que existe um conjunto de investimentos do ponto de vista social, não necessariamente em Alcatrão, que o município de Aveiro carece. E essa situação não só é um facto presente, muito, muito inflamado e muito, muito também dinamizado por aquilo que é as consequências económico-sociais da pandemia Covid-19, mas era algo que já se sentia também na população, no Conselho de Aveiro. E sobre esta matéria, é importante chamar a atenção, que eu também já o fiz noutro debate aqui no Canal Central, o facto de existirem sensivelmente 8 ou 9 mil pessoas, é um número um pouco incerto, mas o número à volta desta casa, de 8 ou 9 mil pessoas aveirenses que estão em situação em que carecem de assistência alimentar. Naturalmente, não é a Câmara Municipal de Aveiro que tem que resolver este problema, é muito mais complexo, não é isso que se lhe exige, mas isto dá uma ideia daquilo que é o problema económico-social que neste momento existe no município de Aveiro e que eventualmente poderá ainda ter, enfim, poderá ter desenvolvimentos gravosos no futuro. Nesse sentido, parece-nos que a Câmara Municipal de Aveiro, podendo e devendo produzir um conjunto de obras que são importantes, que as populações precisam, deve também ter uma maior preocupação social e também direcionar a tipologia de obra pública sobre a qual faz investimento para uma tipologia de obra pública que, primeiro, crie emprego e, segundo, crie desenvolvimento económico para o município. Nesse sentido, era importante canalizar a obra pública com esta ideia de que deve ser obra pública não apenas de cosmética, porque dá jeito a alguém, mas sim uma obra pública que tenha uma perspectiva de desenvolvimento social, que de alguma forma contribua para uma sociedade mais justa, com menos problemas. E esta é, no essencial, aquilo que é, enfim, a preocupação principal do PCP nesta altura. De resto, ainda sobre estas questões das obras públicas, da situação política, não se entende de todo, mas é que não se entende de todo mesmo, a continuidade de alguns processos, de alguns ficheiros, que não se entendem. Quer dizer, como é que é possível, nesta altura do campeonato, ainda se estar a insistir e a sonhar com aquela aberração do estacionamento no Rocio? Quer dizer, é uma coisa que já não tem pés nem cabeça. Quer dizer, e está ali um buraco montado há um ano e meio, em sítio absolutamente nevrálgico do concelho, contra as populações, contra técnicos, contra tudo e contra todos, um buraco absolutamente inútil, feio. E esse é um bom exemplo do investimento público que nós não precisamos. E, de facto, não se percebe. Da mesma forma que há aqui coisas que são... que estas são um bocadinho mais complexas. Por exemplo, a necessidade de se fazer o arranjo na Avenida do Tolerância Peixinho, que o Presidente da Câmara insiste que tem que fazer rapidamente. O PCP colocou-lhe esta questão na última sessão da Assembleia Municipal, na quarta-feira, exatamente. O Sr. Presidente da Câmara alegou que a obra na Avenida do Tolerância Peixinho tem que avançar rapidamente, sob perda de fundos europeus, aos quais a obra está também consignada, enfim, e até que isso poderia prejudicar outro tipo de investimento com apoios europeus. Mas nós colocámos a questão de que a realização daquela obra, nesta altura da vida, do ciclo económico, era muito perigosa para aquilo que é, portanto, a sobrevivência de muitos empresários, muitas pequenas empresas, que funcionando na avenida estão a atravessar momentos complicados pela perda de clientes. E o Presidente de Câmara respondeu com coisas que já aluguei, que já disse, mas também nos deu uma certa frieza quando está aqui o Manuel de Parior e o João Sousa também, que estando presentes não me deixam mentir, que a morte de uma empresa é tão natural como a morte, como o fim do ciclo da vida humana. As pessoas morrem e as empresas também morrem. Esta falta de sensibilidade que o Presidente Ribaus teve demonstrou em relação ao possível impacto económico, uma obra violenta, dura, na avenida, logo de seguida, de um período difícil do ponto de vista económico por causa do Covid, esta insensibilidade de perceber que uma empresa pode falir, e muitas faliram, e sempre faliram empresas, mas quando elas vão à falência, levam com arrasto, portanto, os seus trabalhadores, os seus gestores, enfim, há uma sensibilidade social que era necessária em Aveiro, e que, de facto, o Sr. Presidente de Câmara, muitas vezes, de facto, não a tem, e a maioria PS e CDS corrobora esta sua perspectiva. De maneira que nós do PCP, eu terminava, sintetizava isto, o investimento público é necessário. Aliás, dizemos até que o investimento público é essencial para fazer aqui, tenha profundo, não só o governo central, mas também as autarquias, e é preciso que um investimento público que de facto seja reprodutivo e que de facto seja dinamizador da economia, precisamos, a par de uma maior sensibilidade social e políticas sociais de resposta à crise.
Nelson Peralta, uma leitura também sobre esta gestão de calendários.
Bem, eu já comecei precisamente a falar sobre a atividade da Câmara Municipal relacionada com a Covid. De que antes tínhamos um modelo de exclusões e um modelo de criar desigualdade social em que muitos ficavam com a sua vida mais empobrecida, enquanto que uns poucos ficavam com os dividendos, seja pela especulação imobiliária, seja pela atividade do turismo. O que nós percebemos é que Ribaus Teves e a Câmara Municipal não mudaram ainda esse registro. Nessa organização do concelho e mais propriamente do centro da cidade, tínhamos obras emblemáticas para servir precisamente a especulação imobiliária e uma organização virada para o turismo. E desde logo o Rocio, em que o parque de estacionamento era mais para servir o alojamento local e instalações hoteleiras, como foi dito, e uma praça em cima, bastante deserta, bastante árida, para servir de eventos para turistas. E aquilo que nós consideramos é que a prioridade de uma Câmara Municipal não deve ser responder a interesses privados promover um espaço público para a especulação imobiliária, para os grandes eventos para turistas, mas sim, obviamente fazendo também algumas obras, mas tendo uma grande presença social, e a Câmara Municipal não o tem. Basta fazer as contas. Conta que as obras que a Câmara Municipal tem feito, que alimentam a especulação imobiliária, quantos apartamentos de habitação, seja a custos controlados, seja a habitação social, que a Câmara Municipal podia estar a fazer. Ao mesmo tempo que a Câmara Municipal vai vendendo as suas casas, os seus apartamentos e os seus terrenos para construção. Vende para que um privado possa construir habitação a preços especulativos, em vez de ser a própria Câmara Municipal, que já tem os terrenos, já tem os apartamentos, já tem as casas, os possa disponibilizar a preços controlados. E acho que essa é uma questão essencial, é que na habitação social não tem sido feita nem mais uma única casa ao longo de décadas. Portanto, temos uma política regressiva, porque cada vez há menos, até porque foram vendido menos, e na habitação para a chamada classe média, para quem tem outro tipo de rendimentos, a Câmara Municipal, e já agora também o Estado, não tem qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de política de promoção em Aveiro. E isso falhou claramente. Isso significa que quem vive em Aveiro está neste momento a pagar pela sua casa, seja por compra, seja por arrendamento, um valor muito acima daquilo que seriam as suas possibilidades, tendo em conta os seus rendimentos, e ainda mais numa altura de crise, em que os seus rendimentos podem ser cortados, em que podem cair em situações de desemprego. Portanto, foi uma Câmara Municipal que, naquilo que é a resposta às necessidades essenciais das populações, tinha vindo a falhar, e a sua falha neste momento é ainda mais visível por causa da situação de pobreza em que algumas famílias caíram, ou planos de quebra de rendimentos. Também na questão do apoio social, a Câmara Municipal é completamente inexistente. Não tem um serviço de ação social, tem pagamentos a IPSS, entidades particulares de solidariedade social, mas não tem nenhuma ação social, e tem um regulamento de pagamento de compras pontuais, o regulamento de apoio a famílias, que é arbitrário e que não estipula direitos. Por exemplo, a tarifa social da água não existe em Aveiro. E a este propósito posso, por exemplo, citar o caso da Câmara Municipal de Nadia, que faz parte também da CIRA, da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que fez, pelo menos temporariamente, um tarifário em que os primeiros 50 litros de água por pessoa, mais ou menos, são gratuitos. É, no caso, 160 litros por contrato, por dia. Isso significa que, no momento em que nós estamos a dizer a todas as pessoas que, até mais do que no normal, a água é essencial, lavar as mãos é essencial, em Aveiro e em muitas partes do país, é um pagamento bastante gravoso para algumas famílias com menos rendimentos e, acima de tudo, para famílias que perderam rendimentos durante esta crise. A Câmara Municipal de Aveiro não tem nenhuma resposta naquilo que é a sua competência, que é o abastecimento de água, para baixar estes custos. Ao mesmo tempo, aqui ao lado, em Anadia, felizmente, uma Câmara Municipal teve essas políticas. Mas o que nós verificamos é que, de facto, em Aveiro foram anunciadas há algumas políticas de resposta à crise, mas bastante ineficazes, acima de tudo por causa do modelo económico que Aveiro vinha a desenvolver, ser um modelo económico que permeia as desigualdades sociais, intensifica-as e garante uma grande transferência de riqueza de quem necessita de viver em Aveiro para quem especula com a habitação, de quem usa Aveiro no dia-a-dia para quem usa Aveiro para negócios de turismo. E esse modelo de desigualdade só vem a agravar-se. E, portanto, de facto, o modelo que Rivaldo Esteves e o PSD e o CDS têm imprimido em Aveiro não serviu e não serve os interesses dos municípios. E isso é que era necessário mudar. E o problema é que, mesmo perante esta crise, com uma grande diminuição do turismo e com uma grande necessidade de dar resposta a crise social, Rivaldo Esteves mantém a linha de querer obras no espaço público para encarecer, através da especulação, o edificado, sem intervir no edificado, nomeadamente na sua reabilitação, e alienando, vendendo aquilo que é o património habitacional da Câmara Municipal. E nós aí discordamos. Agora devo dar a nota que estou a dizer que esta é a política do PSD e do CDS, mas é também a política do Partido Socialista, porque o Partido Socialista ainda agora, na sua declaração de voto, diz que é preciso vender ainda mais património da Câmara Municipal de Aveiro. E o que nós precisamos não é de vender património municipal de Aveiro. O que nós precisamos é que o património que a Câmara Municipal de Aveiro tenha seja posto através de políticas públicas ao serviço das necessidades sociais em Aveiro. Acho que essa é que é a alternativa, não é vender mais, não é vender menos.
João Sousa, vamos fazer esta tentativa. Eu há pouco estava a tentar ligar ao João Sousa para entrar via telefone, que seria sempre uma alternativa quando isto do Skype não funciona nas melhores condições. Vamos ver se é possível. João Sousa, também uma leitura sobre aquilo que é esta relação entre o quadro macro que a pandemia trouxe e aquilo que é a gestão de um programa, digamos assim, em execução.
Bom dia, mais uma vez, espero bem que agora seja desta que...
Agora bem, muito bem.
Agora bem.
Que me consigam ouvir. Eu, por acaso, hoje saiu um artigo meu no Diário de Aveiro relacionado com esta situação, nomeadamente com a forma como a Câmara de Aveiro está a ser gerida. A Câmara de Aveiro está, de alguma forma, a utilizar uma política de gestão que aconteceu nos 30 anos a seguir ao 25 de Abril. A política do betão e a política do alcatrão. É isso que está a acontecer à conta de quê? O que aconteceu foi que durante 8 anos a seguir à governação do Alberto Soto, pura e simplesmente a Câmara de Aveiro parou no tempo, erros de gestão, incapacidade evidente de ultrapassar o problema. O que é que acontece? Acontece que a forma como foi ultrapassada, que não poderia ser de outra forma, conseguir resolver o problema, só que acontece uma situação deste género, é que a Câmara de Aveiro é um concelho, neste caso um concelho extremamente gerador de riqueza. E o que acontece é que, a partir do momento em que a economia melhorou, a partir do momento em que tudo voltou novamente ao normal após a crise de 2008-2011 e com a entrada de receita, a Câmara de Aveiro atinge níveis de liquidez extremamente avultados. E esses níveis de liquidez extremamente avultados, à conta do PAM, permitiriam que fosse invertida uma tendência, deixasse de haver uma política de alcatrão e de betão, para haver uma política em que, à partida, se atendesse mais aos interesses das pessoas. Em que conciliassem as duas situações. As pessoas que são o centro de todo o processo resolver os seus problemas simultaneamente com a execução de obra que de alguma forma durante 8 anos não aconteceu em Aveiro porque no final a gestão esteve parada. Isso não aconteceu e a gestão atual da Câmara de Aveiro está com o que aconteceu, com a situação do Covid, com a situação da pandemia. Parece que nada se passou. Continua as grandes obras em cima da mesa, as grandes construções em cima da mesa. Aquilo que o Filipe disse é perfeitamente correto, que é a necessidade imperiosa de se avançarem com obras, seja na obra do Rossio, seja na obra da Avenida Doutor Lourenço Peixinho, muitas das vezes contra as pessoas, contra o interesse das pessoas, não as ouvindo, não falando com elas e depois com situações de insensibilidade social total. Aquilo que se diz é perfeitamente, quer dizer, umas empresas na Avenida do Lourenço Peixinho, sociedades na Lourenço Peixinho, comerciantes na Lourenço Peixinho, que saem desta crise, que têm problemas sérios e que agora são confrontados com uma obra à porta durante 16 meses, que eu tenho as minhas sinceras dúvidas, que uma obra daquela grandeza e daquela dimensão se realize em 16 meses, consequentemente os comerciantes não... de alguma maneira não são tidos em conta e são de alguma maneira desconsiderados. Mas isto de alguma forma é a política desta maioria que não ouve as pessoas, não se preocupa com as pessoas, preocupa-se com obras de grande dimensão. E depois perguntamos onde é que estão as obras no espaço público. Aquelas obras pequenas que de alguma maneira melhoram as condições das pessoas. Ou a melhoria dos apoios sociais. Tudo aquilo que à partida é importante e que no final a Câmara de alguma forma, por serem algo que não tem grande visibilidade, de alguma maneira não executa. Essencialmente, há obras que são necessárias, há uma série de obras que são precisas e que durante muito tempo não foram feitas, isso é efetivo. Agora, havia necessidade de identificar claramente um modelo de gestão que não fosse só o alcatrão e o betão. Há outras necessidades que vão para além disso. E essa é claramente uma das críticas que é feita à governação da autarquia neste momento. Falava o Nelson Peralta. O Nelson Peralta, em relação a contas, tem uma visão muito, muito distorcida do problema em relação à alienação de património. O Nelson Peralta não sabe, por exemplo, que determinados terrenos que o município de Aveiro tem não são terrenos propícios à construção social. São terrenos que a Câmara tem e que podem perfeitamente ser alienados. E se esses terrenos que forem alienados pudessem servir para amortizar a dívida e com essa amortização da dívida se diminuísse o rácio de endividamento e com o rácio de endividamento se conseguisse sair do espartilho do PAM, nomeadamente abaixo de 1.5 do limite máximo do endividamento, nós conseguíamos ter a liberdade, por exemplo, para diminuir a taxa do IMI. E diminuindo a taxa do IMI, de certeza absoluta que as pessoas eram beneficiadas. Por isso, essa fantasia de que não se pode vender património é algo que à partida é surreal, porque não sabe. Há claramente património que pode ser utilizado para a habitação social, mas há também claramente património que pode perfeitamente ser alienado. Por exemplo, o caso das faianças da Capua, penso que é o nome deste, que é um terreno que à partida permite ser rentabilizado, ou outros terrenos na zona de Aveiro, que não possibilitam a construção, por exemplo, de habitação social, e que à partida podem ser alienados. Com isso, essas vendas de património permitem abater a dívida, abatendo a dívida, diminuindo o endividamento da Câmara, é claramente diminuído o montante dos valores a cobrar em relação às famílias, dando mais rendimento às famílias e dando mais rendimento às pessoas. Por isso, esta é claramente uma política diferente, uma política que não é política do PSD, e não é do PSD e do CDS, e não é a necessidade de ter uma gestão mais dialogante, uma gestão falando com as pessoas, ouvindo os seus interesses, ouvindo as suas necessidades. E o que está a acontecer é que é uma gestão fechada no centro de congressos, fechada na pessoa do seu Presidente de Câmara, não ouvindo as pessoas e não dialogando com as pessoas e atendendo àquilo que as pessoas querem. Que claramente é uma coisa que este Presidente de Câmara tem, só se ouve a si próprio.
Manuel Prior. Não estamos a ouvir, Manuel Prior. Tem que ativar o microfone. Não temos o Manuel Prior para podermos ouvir. Não sei se é exatamente a questão da ativação do microfone. Tentamos mais uma vez, Manuel Prior. O Manuel Prior está a fazer uma retirada estratégica para voltar a uma entrada triunfal. Por falar em triunfal, o Filipe tem ali em fundo um "You'll Never Walk Alone". Está quase aí a festejar um título, não é?
Eu tenho uma coisa com o Liverpool já há muitos anos. É um clube que simpatizo.
Já agora. Sim. Agora sim, Manuel Prior. Já estamos a ouvir. Sim,
desculpa. Sobre este problema das obras na Câmara Municipal, isto só está a acontecer, este problema. É que antes falava-se muito na dívida e agora já se fala na obra que se faz. E o que nós registamos é que, nesta fase, a Câmara, devido a algum trabalho de gestão que fez estes anos, conseguiu várias coisas, entre as quais consolidar a dívida, manter e aumentar os apoios sociais às pessoas e às empresas e manter um quadro de investimentos fortes que proporciona criação de emprego, manter emprego e criar dinâmica de obras e de emprego e de participação. E quanto a isto sobre as obras às vezes fala-se que não são de interesse, mas em velocidade de cruzeiro e que nunca pararam, a Câmara de Aveiro tem a Rua da Pega, a requalificação da CP, a requalificação do Fernando Tower, a requalificação do bairro das Cinco Bicas, as escolas, as unidades de saúde. Quer dizer, eu gostava de saber o que é que para, o que é que não se faz destas obras. Sobre a habitação social que o Nelson Deputado fez. Este Executivo investiu mais na habitação social que os outros nos últimos 50 anos para trás. Mais, todas as habitações sociais pertencentes à Câmara estão a ter qualificação capaz. As únicas qualificações de habitação social que não são feitas são aquelas que são do Iru, que dependem do Estado, do Governo que nos governa, e essas aí não são feitas. Quanto a este pensar e repensar de investimentos, nós gostaríamos de lembrar que se aquilo que o Partido Socialista quer neste pensar e repensar de investimentos é, por exemplo, não fazer a estrada Aveiro, a estrada São Jacinto-Torreira, que é um investimento do Estado, da responsabilidade do Partido Socialista não arrancar a ligação A1-A17, a expansão e requalificação do hospital não haver uma decisão clara para quando avança, a entrega da dedicação da frente de São Jacinto e da nossa lota de Aveiro, porque é que não entrega a lota à Câmara para daí sair mais valias para os aveirenses. E é esse repensar que nós não queremos. A ligação à Aveiro Águeda, porque é que não há uma decisão para isto avançar? E depois, quanto à obra da Avenida, que o João Sousa falou, e que tem a opinião dele sobre a qual eu não pronuncio, a opinião dele, a obra da Avenida não vai parar o comércio. Pelo contrário, obra da Avenida não vai ser feita de uma ponta à outra. Se as pessoas soubessem ou tentassem saber ou antes falar, fossem saber como está programada a obra da Avenida, nunca vai parar a circulação. Vai haver sempre, permanentemente, um corredor de passeio pedonal. Vai haver sempre duas faixas de rodagem em funcionamento na Avenida toda. Vai haver sempre uma faixa de estacionamento completa de cima a baixo. E vai ser feita por fases, por travessas. Portanto, nunca irá haver, como se quer dizer, que a obra na Avenida vai parar o comércio, ou a circulação de carros, ou a circulação viária, ou a circulação das pessoas. Não. A obra na Avenida, e por isso nós entendemos que a obra na Avenida, cada dia que passa é um dia de atraso. Porque agora há pouca gente na rua. Por muito que se abra, não há clientes. Não há confiança. As pessoas não vêm. Portanto, se calhar fazer agora a obra é fazer a obra no espaço de tempo em que menos incomoda, porque isto vai a melhorar, as pessoas vão ganhando confiança, e o que nós queremos e que apoiamos o Executivo na decisão é, quando a confiança e as pessoas voltarem à rua e a ser o mais próximo do que era anteriormente, as obras na Avenida estarem feitas. Nós não queremos que a Câmara pare com estas obras que são todas nas escolas, na habitação social, nas unidades de saúde, são todas boas e precisas para cada cidadão que estas obras sejam até um motor de criação de emprego e de manutenção de emprego e de manutenção de dinâmicas de criação de vida social e ativa. Por isso, nós pensamos que a Câmara não deve parar as obras, pelo contrário, estas que estão em velocidade de cruzeiro não deve. E a da Avenida somos de opinião que deve começá-la o mais depressa possível.
Mais alguém? O João Sousa está ali a assinar. João Sousa.
Sim, eu também queria responder a algumas das coisas que foram ditas. Desde logo, há uma parte que Manuel Prior disse que é fantasia, de que a Câmara Municipal nunca gastou tanto dinheiro com a habitação social como nos últimos 50 anos.
Nunca.
Há uma parte que é verdadeira, que é as câmaras municipais ao longo das últimas décadas não têm feito nenhum investimento, mas há uma parte que é de fantasia. Como nós sabemos, foi nos anos 80 que grande parte dos bairros sociais em Aveiro foram construídos. Portanto, não se compara, obviamente, o investimento nos anos 80 com a construção de bairros sociais com o investimento que agora está a ser feito, que é recuperar o que foi abandonado ao longo dos tempos sem construir um único apartamento a mais. Portanto, esta parte sobre a fantasia já estamos conversados. Da parte do Partido Socialista, diz que fala em relação ao património vender ou não vender em relação ao Bloco de Esquerda. Bem, ainda bem que o Partido Socialista se define e define as suas políticas em relação às posições do Bloco de Esquerda. Pena que o Partido Socialista não consiga defini-las em relação às posições da maioria do PS e do CDS, porque aquilo que o PS e o CDS têm feito é vender terrenos habitacionais a preço de saldo, como dizem as imobiliárias, e, portanto, é isso que está em causa. E o Partido Socialista podia levantar a sua voz para que estes terrenos habitacionais não fossem vendidos, não levanta, como diz que outros terrenos e outro património seja vendido. E aí há uma enorme diferença. Já agora, em falar em relação a entrar nos limites de endividamento, Aveiro entrará normalmente nos limites de endividamento sem receitas extraordinárias. Acho que as contas dizem isso. O Partido Socialista não pode estar ao mesmo tempo a dizer que há grande excedente orçamental de ano para ano e dizer que não entramos nos limites de endividamento. E segundo, a lei já desligou a taxa de IMI da questão dos limites de endividamento. A Câmara pode decidir baixar o IMI, desde que haja o acordo do fundo, mas pode baixá-lo. É, legalmente pode fazê-lo. Mas queria ressalvar uma questão que quer o Partido Socialista, quer o PSD, aqui nos disseram, é que quando falam de habitação, falam unicamente de habitação social, isto é, para as pessoas com rendimentos muito baixos ou sem rendimentos. Não houve uma única palavra para falar de políticas públicas de habitação para aquilo que nós chamamos as classes média. Isso é uma grande diferença do Bloco de Esquerda para com o PS e o PSD. É que nós consideramos que o Estado e as câmaras municipais devem ter políticas para garantir que as pessoas que têm rendimentos consigam ter o rendimento necessário para comprar ou arrendar casa onde trabalham, nomeadamente em Aveiro. O PS e o PSD acham que a função do Estado, pelos vistos, é apenas responder na habitação social, muito bem, mas não é responder na habitação para a classe média, e o mercado é a única coisa que funciona. E acho que esta é uma enorme diferença e marca também uma linha divisória de alternativa em Aveiro, sobre quem acha que a Câmara Municipal e o Estado devem providenciar políticas para garantir que o preço da habitação para a classe média é comportável para quem trabalha, ou achar que não. E essa, julgo que é a grande diferença que passa nesta parte do debate, é a grande diferença que passa não só na parte de vender ou não ver património, na parte de construir ou não mais habitação social, que nós consideramos que sim, mas no completo zero, que foi o PS e o PSD, considerar que não há políticas públicas para que a classe média consiga ter a habitação a custos acessíveis à sua vida.
João Sousa, agora sim. Estamos a ouvir. João Sousa? Estamos a ouvir. Estamos a ouvir o João Sousa, o microfone está...
Agora está ok. Penso que isto hoje está complicado. Respondendo àquilo que o Nelson Peralta diz em relação à situação da posição do Partido Socialista, a posição do Partido Socialista em relação à situação financeira da Câmara de Aveiro não é uma posição de 2020. A nossa posição é uma posição de 2017. E em 2017 a nossa posição era esta. Nós não mudámos de opinião há meia dúzia de meses ou quando aprovámos as contas de 2019. Por isso a nossa posição é uma posição que já vem de 2017 e o Nelson Peralta estava em debates televisivos com os diversos candidatos em relação à política do Partido Socialista. E por isso é algo que à partida é bom realçar, que nós sempre fomos favoráveis a uma situação de saída do espartilho do PAN. E por isso é algo que nós estamos perfeitamente à vontade em relação a esta situação. Agora, em relação àquilo que é dito, nomeadamente em relação às construções e estas necessidades das obras do hospital de Aveiro, é fundamental, é da competência de quem? É competência do Governo Central. A construção da estrada de São Jacinto é competência do Governo Central. Há toda aqui uma série de obras que o Governo Central tem que dar a resposta. É evidente que fazemos o nosso trabalho, tentamos que as situações sejam resolvidas. Agora, é da competência da Câmara de Aveiro, se calhar temos a Avenida Dr. Lourenço Paixinho, temos o estacionamento do Rocio, mas provavelmente temos N situações de espaço público em Aveiro, que não precisavam de investimento de milhões e que de alguma maneira melhoravam as condições de vida das populações e que eram obras de 50 mil euros, de 20 mil euros, de 30 mil euros e que eram importantes para melhorar as condições de vida no espaço público e que claramente são obras que não enchem o olho e que não enchendo o olho não são feitas por esta maioria. As pessoas precisam, se calhar não precisavam de um pavilhão municipal multiuso de trabalho com uma dimensão de não sei quantos milhões de euros, mas precisavam se calhar de um conjunto de obras no espaço público, não só na cidade, mas nas periferias e se calhar nas periferias mais importante e que de alguma maneira esta maioria não responde. Por isso, claramente, primeiro as pessoas, obras essenciais à interesse das pessoas, à vivência das pessoas, coexistindo essas obras com as obras de grande dimensão que são precisas e que nós não as contestamos. Agora, uma questão que eu coloco, e isto continua, eu continuo a estar perplexo em relação a isto, é perguntar qual é a necessidade de um Parque Aventura em Esgueira quando há tantas necessidades nas freguesias em Aveiro. É só esta a questão para dar este exemplo que é ridículo e caricato da governação da maioria PSD e CDS em Aveiro.
Meus caros, estamos no final, já ultrapassámos o tempo, mas ficam aqui 30 segundos a cada um para falarmos do tema que é, no fundo, tema do dia, quase diria assim, e há pouco já me chegou esse eco de que as televisões estão a dar muita atenção, os jornais desportivos, a demolição do Mário Duarte, hoje uma espécie de despedida em que os adeptos vão tirar o seu pedaço de rede, uma cadeira, um pouco de relva. 30 segundos para aquele que foi um equipamento que marcou por décadas e gerações a vida de tantos e tantos aveirenses no sentido mais lato do termo. Filipe.
Ah, posso começar? Pronto. Olha, quer dizer que é, do ponto de vista da... Eu penso que o estádio, estou citado de memória, mas eu penso que o estádio data de 1935, ali, pelo menos os primeiros jogos de futebol naquele terreno. Estamos a falar de um espaço que é absolutamente central e histórico naquilo que é a memória desportiva do município de Aveiro. Pá, nesse sentido, é sempre com pena, com alguma amargura, que com certeza a maior parte dos aveirenses, todas as pessoas no país que gostam de futebol, gostam de desporto, veem importante a demolição no estádio. Eu creio que este é mais um processo com alguns aspectos traumáticos para o clube, como foram o desaparecimento das piscinas, do seu pavilhão, agora do estádio. Francamente, penso que a Câmara Municipal, penso que o município de Aveiro, apesar de tudo, é por uma causa nobre, portanto, o alargamento do hospital, enfim, valha-nos isso, mas creio que também seria justo, enfim, que de alguma forma se pudesse ponderar um gesto, um sítio, um local, alguma coisa que evocasse, de facto, o que foram, enfim, tantas décadas de futebol ali, e também que evocasse aquilo que é a memória de um espaço absolutamente central na memória coletiva dos aveirenses, especialmente na memória desportiva. Desejo sucesso e sorte ao Beira-Mar nos seus desígnios, naquilo que são as suas novas aventuras, enfim, no novo espaço que terá, enfim, e creio que isto são, é o essencial, portanto, uma mensagem de, e uma memória de carinho para o estádio Mário Duarte.
Nelson Peralta.
Bem, há de facto uma parte positiva, que é a parte da expansão do hospital. O Hospital de Aveiro precisa claramente de mais espaço, de mais valências, de mais profissionais, e o que foi decidido é que seria naquele espaço, tudo bem, é a parte positiva, é de facto a expansão do hospital. A parte negativa é obviamente que o estádio, apesar de ser antigo e pode ter sido até coincidência, mas era uma organização urbana, onde tinha um estádio no meio da cidade, onde as pessoas podiam deslocar a pé, onde também facilmente, se houvesse transportes públicos, pudessem chegar. E o novo estádio, que fica fora da cidade, no meio do nada, é também um modelo errado, não só porque fica no meio do nada, é preciso todos irem de carro para lá, não há transportes públicos, mas foi também um modelo criado, na altura, pelo Partido Socialista, mas apadrinhado também, desde logo pelo PS e CDS, logo a seguir, para ser o projeto âncora para um projeto imobiliário, que era o PDA, o Parque Desportivo de Aveiro, que iria ter vários hotéis, várias casas de luxo, e, de facto, é uma mostra de como nós organizamos o Conselho de Aveiro, não para servir uma necessidade, que era de um estádio de futebol bem localizado, mas sim em que o estádio de futebol, muito caro para o Euro 2004, servia como a âncora para permitir um investimento a meias entre um privado, e que agora já não é meias, o privado tem maioria, para a especulação imobiliária, para a criação de campos de golfe, de hotéis e tudo mais, que como se sabe, não avançou, mas é plenamente negativo termos escolhido esse modelo de desenvolvimento, de ter um estádio no meio do nada, em que tem que ser de carro, que não é agradável para a população nesse sentido, como o outro anterior, o Mário Duarte, era. E qual o motivo? O motivo foi claramente de potenciar uma especulação imobiliária que ainda não se concretizou, e essa é a nota negativa, dando novamente nota positiva a podermos ter um hospital maior.
João Sousa?
Ora bem, eu penso que o Nelson Peralta tem um problema com a especulação imobiliária. É um problema que antigo, é uma situação que é sistemática em todas as intervenções, é o problema da especulação imobiliária. O Nelson Peralta esquece que a decisão da construção do EMA foi uma decisão tomada em Assembleia Municipal por unanimidade dos partidos presentes.
Mas tem que ser sério e dizer que o Bloco de Esquerda à data não estava presente.
O problema da seriedade, podemos discutir os dois em relação à seriedade. Eu estou a falar em verdade. E uma coisa que se esqueceu é da verdade. A verdade foi esta. A Assembleia Municipal decidiu por unanimidade a construção do EMA.
Mas tem que dizer que o Bloco de Esquerda não estava representado na Assembleia Municipal.
Estou-lhe a dizer que é a verdade. Foi esta. Foi uma decisão sobre o Bloco de Esquerda. Não estava. Foi a decisão unânime dos representantes aveirenses na Assembleia Municipal.
Errado.
Não é errado. É que na Assembleia Municipal foi uma decisão unânime. A verdade é esta. Ok? Foi isto que aconteceu. Foi uma decisão unânime dos aveirenses a construção da EMA no sítio onde ele foi construído. Aconteceu a situação em termos económicos que aconteceu, e por isso o projeto deu os problemas que deu, e o projeto era um projeto que era feito numa determinada intenção, datado no tempo. Aconteceu o que aconteceu, houve todo um problema financeiro, há uma necessidade clara do Beira-Mar ter instalações e ter condições para as suas camadas jovens trabalharem, e é feita agora a construção de criarem condições para o Beira-Mar, que é uma instituição importante em Aveiro, dos clubes mais importantes em Aveiro, com um histórico importante, independentemente de todos os problemas de gestão que teve, que de alguma maneira o fragilizaram, o que não deixa de ser o clube que é e a importância que tem. Por isso, o histórico do Beira-Mar tem que ser respeitado, é um clube que nos merece o máximo respeito, é necessário ter isso em consideração. E em termos em relação ao EMA, quem não se lembra, nomeadamente eu que já tenho alguma idade, de alguns jogos que assisti no EMA, em que o EMA estava completamente, o Mário Eduardo estava completamente cheio, com a vivência toda, com as pessoas a passearem no parque, essas memórias, é isso que de alguma maneira alguém que tem alguma idade se recorda daquilo que aconteceu e daquilo que aconteceu. Por isso, esta situação é boa, porque no final é num equipamento importante que irá ser ali construído. Agora, o Beira-Mar merece que as coisas lhe corram melhor daqui para a frente, porque durante uns tempos a coisa não correu como devia. Esperemos bem que agora se reencaminhe no sentido daquilo que nós pretendemos, que é colocá-lo no patamar principal a nível nacional.
Manuel Prior.
Sobre o derrubo, o aniquilar, o estar abaixo, o acabar com o estádio de Mário Eduardo, todos temos um certo sentimento de tristeza. Mas a partir do momento que em 2003 se decidiu avançar para o EMA, ficou claro, até por aquilo que foi feito em termos financeiros, que o estádio de Mário Eduardo era para derrubar. Porque para aquele sítio, e eu volto a lembrar do estádio Mário Duarte, foi prometido a um banco, a qual foi alienado aquele terreno, vários prédios de 6 andares. A partir daí, aquele terreno onde está o Mário Duarte deixou de ser da Câmara. Agora só é possível falar-se no alargamento, na expansão do hospital para ali, porque este executivo, e não foi com voto de todos, partiu para a recompra daquele terreno. Custou muitos milhões de euros aos javeirenses. E o seu derrubo, penso só está, agora se cada dia que passa, é um dia a menos que a requalificação do hospital irá ter, e aquilo que todos nós queremos é que o sacrifício do estádio Mário Duarte seja em prol da expansão do hospital. E a partir daí agora, já há terreno, que já há sítio encostadinho, só falta o atual governo decidir avançar rapidamente com a expansão do mesmo.
Meus caros, o agradecimento a este último programa desta série. Agora paramos durante 2 meses, regressamos em setembro. Eu na semana passada tinha dito que ia lançar aqui um desafio, não é? Acabou por não ser desafio nenhum. Conto a história em 10 segundos. A conselheira da Ávila do PSD, que há 7 anos acabou por, de alguma forma, abrir mão, digamos assim, da gestão das representações neste programa, entendeu que estava na hora de retomar, e nós explicámos que esse é um processo interno do partido que deveria ser conversado com quem ao longo de 7 anos assumiu, no fundo, esta representação e ajuda a viabilizar este programa. 15 dias não chegaram, 1 mês não chegou. Damos mais 2 meses para que seja possível esse entendimento interno. Isto significa que valorizamos muito o que semanalmente aqui vêm fazer, o tempo que despendem nas deslocações, neste caso agora também online. E é nesta perspectiva que dizemos que não vamos, de um momento para o outro, dar um chuto em quem durante 7 anos deu a voz e a cara, neste caso o Grupo Municipal do Partido Social Democrata. Portanto, esperando que em setembro haja esse entendimento, essa concordância para um regresso às representações, e só por isso na altura falei da questão. Dentro de 2 meses cá estaremos em data ajustada para vos receber para os debates políticos, e este sinal de agradecimento, também dizendo isto e revelando esta pequena história, para dizer que valorizamos essa presença regular no programa Canal Central. Aveiro não vai parar, as notícias também não, semanalmente e diariamente há sempre acontecimentos e intervenção política para acompanhar. Este programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. Boa tarde a todos, boa semana, boas férias.